trincheira estava sob ataque. Antes do tiroteio começar, Sebastião tentou atravessar acreditando que tudo estava calmo e foi alvejado na perna. Agora estava caído em meio ao fogo cruzado, ferido. Mas era possível ver que estava vivo. Os tiros dos soldados de Getúlio vinham com intensidade. Os constitucionalistas de São Paulo, ainda que protegidos pela trincheira, estavam com dificuldades de responder. Estavam em Itararé, no setor sul do conflito, onde as tropas do governo Vargas, vindas da região sul, tentavam avançar, e os constitucionalistas começavam a duvidar de que teriam apoio dos gaúchos como imaginavam inicialmente. Maria viu o amigo caído e rapidamente se abaixou na trincheira. No calor daquela batalha, seu sangue acelerava e suas duas vocações começavam a gritar na sua mente. A de enfermeira, que não podia deixar um companheiro ferido sem cuidado, e a de soldado, que desde que se juntara à Legião Negra para lutar ao lado dos constitucionalistas, já tinha se manifestado em diversos atos de bravura. Maria José Bezerra, que tinha deixado as panelas para se alistar como enfermeira nas tropas paulistas da Revolução de 32, tinha até ganhado um apelido, Maria Soldado. Era mais conhecida por esse nome entre seus companheiros. Tinha as mãos habilidosas para fazer ataduras e uma mira certeira para derrubar os inimigos. Ouviu um grito do amigo Tião. Levantou a cabeça rapidamente e viu que ele pedia ajuda. Aparentemente, não conseguia se deslocar. O instinto falou mais alto nesse momento. Recarregou o fuzil e levantou com um grito atirando contra os soldados governistas. Inspirados pela coragem de Maria Soldado, seus colegas começaram uma carga de disparos praticamente sincronizados. O inimigo foi obrigado a se proteger. Maria Soldado saltou da trincheira e correu em direção a Sebastião. Levantou o amigo do chão e correu com ele, meio abaixada, tentando voltar para a trincheira. A cobertura fornecida pelos disparos da Legião Negra acabou antes que ela conseguisse chegar. Os soldados getulistas voltaram a apontar seus fuzis. Mas antes, um deles jogou um objeto na direção da dupla que capengava.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Apresentação, Gabriel Fonseca. Episódio de hoje, Na Trincheira da Enfermagem. Uma história de Maria Soldado, heroína negra da Revolução de 1932.
Maria e Sebastião tiveram sorte. O arremesso da granada contra eles saiu curto. O artefato explodiu longe e os dois foram jogados para dentro da trincheira, sem serem atingidos pelos estilhaços. Depois de mais alguns minutos de trocas de tiros, as tropas de Getúlio recuaram. Os paulistas tinham conseguido deter o avanço dos inimigos naquela batalha. Voltaram ao acampamento para se reunir com os companheiros. Maria fez o primeiro curativo no ferimento de Sebastião ainda na trincheira. Dois soldados carregaram o ferido em uma maca improvisada. Maria foi caminhando ao lado, tentando acalmar o amigo que gemia de dor. Calma, vai ficar tudo bem, dizia a enfermeira com voz suave e uma expressão doce no rosto. Nem parecia mais a mesma mulher que tinha cruzado a linha de tiro para levantar o companheiro ferido. A doçura no cuidado e a ferocidade na linha de frente do combate eram características aparentemente opostas, mas quem conhecia Maria sabia que conviviam harmoniosamente dentro dela. Maria era uma mulher negra, filha de pessoas escravizadas que tinha nascido livre em 1885, graças à Lei do Ventre Livre, promulgada em 1871. Tinha sido cozinheira a maior parte de sua vida, mas depois do susto, quando a casa onde trabalhava em Limeira foi alvo dos soldados de Vargas, tudo mudou. Maria se alistou como enfermeira para lutar ao lado da causa constitucionalista. Juntou-se à Legião Negra, que reunia homens e mulheres pretas que lutavam pela causa paulista. O objetivo era derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas, estabelecido depois do golpe de 1930, que derrubaram o então presidente Washington Luiz. E rapidamente, seus companheiros perceberam que Maria era talentosa no cuidado e também no combate, o que lhe renderam o apelido. Maria Soldado não saiu do lado de Sebastião até que ele fosse acomodado numa cama. Cuidou para que ele tivesse lençóis limpos e água à disposição. A bala tinha furado a coxa do soldado, mas aparentemente não tinha atingido o osso. Um médico passou para vê-lo e elogiou os curativos feitos por Maria. O cuidado feito com esmero não era unicamente dedicado a Tião pelo fato de ser amigo da enfermeira. Maria Soldado fez uma ronda pelos leitos no início da noite e verificou se todos que precisavam de ajuda estavam bem atendidos. Depois, voltou para a cabeceira de Sebastião. Maria atuava como uma excelente profissional de saúde, cuidando de todos os feridos que estivessem sob a sua responsabilidade. E isso era reconhecido por oficiais e soldados. Mas aquela noite não foi tranquila como parecia que ia ser. Ao cair da tarde, Sebastião começou a ter febre e suar frio. Queixava-se bastante de dor. Maria ficou ao lado dele. Além de ministrar os remédios, procurava baixar a temperatura do amigo com um pano úmido na testa que trocava de tempos em tempos. E já que Sebastião não conseguia dormir, conversava com ele. Maria, você é boa demais cuidando da gente, dizia o amigo. Você deveria aprender mais sobre isso para ser ainda melhor. Me promete que vai procurar uma escola de enfermagem quando essa loucura terminar. Maria Soldado ouviu as palavras de Tião e concordou. Apesar de já ter quase 50 anos, sentia que não era tarde para fazer do cuidado a sua profissão. Afinal, já a exercia com alguma maestria no campo de batalha. E preferia salvar vidas a tirá-las. Depois que Tião finalmente dormiu, Maria ficou pensando sobre o assunto. Pegar em armas era circunstancial. Foi algo que sentiu necessidade de fazer, mas quando tratava as pessoas, sentia que de alguma forma cumpria um papel importante. Se sentia realizada daquela maneira. Tomou então a decisão e iria se profissionalizar em enfermagem. Maria adormeceu sentada na cadeira ao lado de Tião. Acordou com um amigo olhando para ela de manhã. A febre tinha passado e sua aparência estava bem melhor. Sorriram. Sebastião ia ficar bem. E Maria estava feliz por isso. Ela mesma já tinha sido ferida em combate. Havia quem contasse que Maria tinha se disfarçado de homem para se alistar, que só tinha sido descoberta como mulher pelo restante da tropa quando foi ferida e precisou de ajuda. Maria até deixava a história circular, mas não gostava muito dela, não. Tinha se alistado como enfermeira e lutava orgulhosamente, com bravura, como a mulher preta que era, apesar de todo o preconceito que já tinha enfrentado ao longo da vida naquela sociedade. Mas a Revolução Constitucionalista não durou muito. O movimento armado, que começou em 9 de julho de 1932, foi até o dia 1 de outubro daquele ano. Os paulistas se renderam porque não tinham mais soldados nem mantimentos para manter aquela guerra. Apesar da derrota militar, um dos objetivos da Revolução Constitucionalista foi alcançado no ano seguinte. Em 1933, foi realizada uma Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou uma nova Constituição. Mas o algoz dos constitucionalistas, Getúlio Vargas, foi eleito presidente por meio de uma eleição indireta e iniciou seu governo constitucional. Mas essa é outra história. Terminados os conflitos, Maria José voltou à sua vida de cozinheira, mas sem esquecer a promessa feita ao amigo Sebastião, que tinha ido morar em Minas Gerais, preparou-se para entrar em uma escola de enfermagem. Madrugou naquela manhã. Arrumou-se com capricho. Colocou seu melhor vestido. A imagem que tinha das enfermeiras fora dos campos de batalha era de mulheres sempre bem arrumadas, elegantes em seus uniformes. passou um pouco de maquiagem e um batom discreto, já um pouco velho, que guardava para ocasiões especiais. Saiu de casa quando o sol despontava no horizonte e foi andando até a escola de enfermagem onde pretendia inscrever-se. A escola ficava a pelo menos uma meia hora de caminhada. Mas como ainda era muito cedo e o dia estava fresco, não teria o inconveniente de chegar suada para a entrevista. No caminho, relembrava as aventuras vividas durante a Revolução. Pensou nas vezes que entrou em combate, nas trocas de tiros com os soldados getulistas, nas batalhas ganhas e nas perdidas. Lembrou-se dos amigos feridos e também daqueles que perderam a vida no confronto. E começou a lembrar-se da quantidade de feridos de que cuidara ao longo daqueles meses. Tinha perdido as contas. Não sabia se tinham sido dezenas ou centenas. Foram muitos curativos, ataduras, fraturas que mobilizou, estilhaços que removeu e ferimentos que limpou. A farda ou o vestido sujos de sangue eram uma constante. Tinha aprendido muito naquele tempo, tanto com colegas que dividiam as dificuldades daquela situação, quanto com a prática de ter que resolver as coisas muitas vezes sem ter tempo para pensar. Se lembrou do amigo Sebastião. Sentiu uma saudade boa dele naquele momento e ficou feliz de estar prestes a cumprir o combinado. Chegou à escola bem na hora em que o grande portão gradeado da instituição era aberto. Informou ao porteiro que ia para a secretaria. Ele indicou o caminho e Maria seguiu com passos firmes. Maria Soldado seria oficialmente Maria Enfermeira. Foi recebida por uma moça sorridente na secretaria que pediu que ela esperasse. Sentou-se em um sofá encostado na parede, debaixo de uma janela. Estava animada e confiante. Os primeiros minutos se passaram e Maria se distraía observando os detalhes da sala. O pé direito alto, as janelas grandes, os pássaros da manhã ainda cantavam. Mas depois de 20 minutos de espera, começou a ficar apreensiva. Ninguém lhe ofereceu água, chá ou café. O único chá foi o de cadeira. Quase meia hora depois é que foi chamada para uma salinha pequena, onde se sentou em uma cadeira dura. Do outro lado da mesa, uma senhora bem vestida de cabelos grisalhos. A secretária começou falando sobre a história da enfermagem. Citou Florence Nightingale e Anna Nery. Foi para cima e para baixo, para um lado e para o outro em seu discurso. Não perguntou nada a Maria José, apenas afirmou que tinha lido a carta dela. Quando se aproximava do que parecia ser o final de sua fala, Maria já sabia a resposta. Seu pedido de ingresso na escola tinha sido negado. Forte e combativa, Maria não se permitiu ficar com os olhos cheios de lágrimas. Sabia o porquê daquela recusa. Era uma mulher negra de meia idade. A sociedade daquela época era ainda mais racista do que a sociedade atual. E a enfermagem refletia em parte aqueles valores, buscando ideais de imagem brancos e do que se chamava de boa aparência. Maria José Bezerra, apesar de ter sido considerada uma figura importante em São Paulo pela sua participação na Revolução Constitucionalista, foi rejeitada por causa de sua aparência. Nos anos de 1930, o racismo era ainda pior, porque muitas vezes tinha um verniz científico. Estava em alta naquela época a eugenia, que condenava a miscigenação racial, pregava um embranquecimento da população e afirmava que os brancos seriam superiores a negros e indígenas. Apesar de todo tipo de absurdo defendido pelos eugenistas, Maria Soldado foi reconhecida pelo seu valor na Revolução Constitucionalista e chegou a ser escolhida como mulher símbolo no Jubileu de Prata da Revolução de 32. Mas sua força não foi suficiente para ir contra o racismo de uma sociedade e permitir que ela fosse admitida para uma educação formal em enfermagem. Maria saiu daquela sala de cabeça erguida, mas triste por dentro. Sua obstinação política permaneceu viva e ela nunca deixou de participar de marchas e manifestações como as que protestaram contra a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Terminou a vida pobre, vendendo salgados e doces na porta do Hospital das Clínicas em São Paulo. Morreu em 1958, aos 73 anos. Sua história ficou esquecida durante muito tempo, mas agora é resgatada na esteira do fortalecimento do movimento negro e dos novos tempos, trazendo um pouco de justiça a essa que foi um dos grandes nomes da história da enfermagem brasileira. Eu sou Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Na Trincheira da Enfermagem, uma história de Maria Soldado, heroína negra da Revolução de 1932. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro, apresentação, produção e pesquisa, Gabriel Fonseca. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Essa história é uma de muitas histórias interessantes da saúde que vale a pena conhecer. E nem todas essas histórias são protagonizadas por personagens famosos como alguns dos que apresentamos aqui. Muitas podem ter sido vividas por pessoas anônimas, mas nem por isso menos importantes, como você. Quem sabe você não tem uma história da saúde para contar? A gente queria muito saber, porque na próxima temporada queremos trazer histórias da saúde que não estão nos livros. Causos, relatos, grandes ou pequenas histórias da saúde. Escreve pra gente. Manda um e-mail para histórias.saude@fiocruz.br e quem sabe a sua história não vira um episódio aqui do podcast. E aproveitando que estamos conversando por aqui, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo de podcasts. E também de nos avaliar nas plataformas. Ajuda muito para que mais gente tenha oportunidade de ouvir. E claro, não deixa de indicar o podcast para aquela amiga ou para aquele amigo que você acha que pode gostar do conteúdo. Até mais!